Comunque no, ne?
Já desliga os microfones. Vereador Wander, onde o senhor está, está com muito ruído. Eu peço que, se por gentileza...
Está na fazenda.
Se puder, eu pedir ficar no ambiente mais silencioso, porque senão fica...
Se abaixa, desliga os passarinhos aí, mano.
Então, pessoal, todos estão com os microfones ligados. Boa tarde a todos. Presidente, pode começar.
Boa tarde a todos. Boa tarde, colega vereadora Regina Braga. Boa tarde, meus colegas vereadores. Boa tarde, funcionárias e funcionários da casa. Boa tarde, internautas. Boa tarde, rádio ouvintes. Então, peço ao senhor secretário que faça a chamada inicial para a conferência de quórum.
Boa tarde a todos, público presente, internautas, ouvintes, telespectadores, presidente Juliano, vereadora Regina Braga. Vamos dar início à nossa...
Boa tarde.
Vamos dar início à nossa chamada. Alisson Gugu, cidadania.
Presente, boa tarde a todos e todas.
Vereador Chiquinho de Assis, Partido Verde.
Presente, boa tarde. Rádio ouvintes também, Marquinhos.
Rádio ouvintes também, vereador Chiquinho. Vereador Geraldo Bento, do PT.
Presente.
Vereador Zé do Binga, do PV. Vereador Juliano Ferreira, do PT.
Presente.
Vereador Luciano Barbosa, do MDB. Vereador Luciano Barbosa, do MDB. Vereador Luiz Gonzaga, do Murro, do PL.
Presente, bom dia a todos e todas.
Vereador Marquinho do Esporte, do Solidariedade, boa tarde. Vereador Paquinha, do PSDB. Vereador Paquinha, do PSDB. Vereador Mercinho, do MDB.
Presente, boa tarde a todos e todas.
Vereadora Regina Braga, do Partido Republicano.
Presente, boa tarde a todos e todas.
Vereador Tiago Mapa, do PDT. Vereador Tiago Mapa, do PDT. Vereador Wanderley Tolo, Solidariedade.
Presente, boa tarde a todos e todas.
Vereador Vantuir, do PSDB.
Presente.
Vereador Wander Albuquerque, do PDT.
Presente.
Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo lupretano, eu declaro aberta a 61ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto e peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências. O microfone está desligado, Marquinhos.
Obrigado, presidente. Correspondência. Assunto. Ofício número 115/2020 da Anatel, encaminhando resposta à representação número 101/2020 do vereador Vantuir, do partido PSDB.
Ciente. Por falar em correspondências, o Wander, Wander Albuquerque, está presente?
Estou sim, presidente.
É porque é o seguinte, chegou no gabinete da presidência a resposta de um requerimento que Vossa Excelência fez ao DENIT, mas eu não entendi que eles mandaram o seu requerimento e mandaram uma cópia do seu requerimento. Depois eu vou mandar para o Serviço de Secretaria, entra na próxima reunião para dar tempo de entrar em contato e ver, pode ter sido algum erro deles colocar dentro do envelope a resposta própria do DENIT. É só isso.
Ok, presidente.
Coloco agora em votação a aprovação das atas da 60ª e da 59ª reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Ouro Preto. Em votação, Alisson Gugu.
Favorável.
Chiquinho de Assis.
Favorável.
Geraldo Mendes.
Favorável.
Zé do Binga. Juliano Ferreira, favorável. Luciano Barbosa. Luiz do Morro.
Favorável.
Marquinho do Esporte.
Favorável.
Paquinha. Mercinho.
Favorável.
Regina Braga. Tiago Mapa. Wanderlei Toa.
Favorável.
Wanderlei.
Favorável.
Wander Albuquerque.
Favorável.
Aprovadas por 10 votos as atas da 60ª e da 59ª reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Ouro Preto. Passamos para a ordem do dia. Procedemos aí com a leitura das indicações.
Registrar minha presença, presidente.
Presidente.
Registrando a presença do vereador Tiago Mapa e registrando a presença do vereador Zé do Binga.
A minha também,
obrigado.
E registrando também a presença do vereador Paquinha.
Ei, Débora.
Ei, vereador Zé do Binga, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, Zé do Binga.
Oi, leitor, tudo bem, leitor?
Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, meu
irmão. Boa tarde, meu irmão.
Passamos agora para as indicações. Indicação 238/2020. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, no termo regimentário desta casa, que é ouvido ao plenário, seja presente a indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando um container para atender as ruas Augusto Correia de Magalhães e Horácio Esteves, no bairro Água Limpa. Justificativa. Segundo os moradores das mencionadas ruas, as lixeiras existentes no local não comportam a quantidade de lixo. De autoria do vereador Geraldo Mendes, do PT.
Em discussão, a indicação de autoria do vereador Geraldo Mendes, com a palavra o vereador autor.
Presidente, vereadora, vereadores, servidores da Câmara, público que acompanha nossas reuniões, agora de novo pelas rádios, né? Rádio Província, Rádio Sideral, lá em Santa Rita também, e pelo canal do YouTube. Isso aí não é de hoje, mas os caminhões de lixo não passam lá todos os dias. E, principalmente, nos finais de semana, tem acumulado muito lixo. Então, novamente, o pessoal dessas duas ruas pedem para que seja colocado um container. Então, nesse sentido, fazemos essa indicação para que a prefeitura possa atender aí os moradores dessas duas ruas na Água Limpa. Obrigado, presidente.
Beleza, continua em discussão. Em votação, a indicação 238/2020, autoria do vereador Geraldo Mendes. Alisson Gugu.
Favorável.
Chiquinho de Assis.
Favorável.
Geraldo Mendes.
Favorável.
Zé do Binga.
Favorável.
Luciano Barbosa. Luiz do Morro.
Favorável.
Marquinho do Esporte.
Favorável.
Paquinha. Mercinho.
Favorável.
Regina Braga.
Favorável.
Tiago Mapa. Tiago Mapa. Wanderlei Toa.
Favorável.
Vantuir.
Favorável.
Wander Albuquerque.
10 votos, presidente.
Aprovado por 10, aprovado por 10 votos, a indicação 238/2020, de autoria do vereador Geraldo Mendes.
Indicação 239/2020. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentares da casa, que ouvida a plenária sobre a presente indicação, encaminhado ao prefeito municipal solicitando verificação da possibilidade de uma secretaria municipal competente, providências para execução, pavimentação na Rua do Pico, número 68, no bairro Nossa Senhora do Carmo. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que a pavimentação é de suma importância para os moradores, gerando qualidade de vida e oportunizando trafegabilidade de veículos e pedestres. Trata-se de um anseio e um sonho das famílias em serem agraciadas com a pavimentação, uma vez que ameniza os transtornos causados pela ação do tempo. De autoria do vereador Luiz Gonzaga do Morro, do Partido Liberal.
Então, em discussão, a indicação 139/2020, de autoria do vereador Luiz do Morro. Com a palavra, o vereador autor. Luiz, seu microfone está desligado. Pelo que eu entendi do sinal dele aqui, gente, deu zebra, então eu vou colocar em votação. Vocês estão vendo ele dando sinal de negativo aí, pessoal? Então eu vou colocar em votação. Em votação, a indicação 239/2020, de autoria do vereador Luiz. Alisson Gugu.
Favorável.
Chiquinho de Assis. Geraldo Mendes.
Favorável.
Zé do Binga.
Favorável.
Luciano Barbosa. Luiz do Morro.
Conseguiu voltar. Favorável.
Marquinhos Esporte.
Favorável.
Paquinha. Mercinho.
Favorável.
Regina Braga.
Favorável.
Tiago Mapa.
Favorável.
Wanderlei Toa.
Favorável.
Vantuir.
Favorável.
Wander Albuquerque.
Favorável.
11 votos, presidente.
Aprovada por 11 votos, a indicação 239/2020, de autoria do vereador Luiz do Muro.
Indicação 240/2020. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, que ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal para que determine a secretaria competente que realize vistoria com relação à sinalização de placas, bem como instalação de quebra-bolas nas ruas que recentemente receberam pavimentação asfáltica nos bairros São Francisco e Sacramento, no distrito de Cachoeira do Campo. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária em atendimento às reivindicações dos moradores, pois no local há um grande tráfego de veículos. De autoria do vereador Vantuir, do PSDB.
Seu microfone está mudo aí, presidente.
Desculpa. Então, em discussão, indicação 240/2020, de autoria do vereador Vantuir, com a palavra, o vereador autor.
Boa tarde a todos, senhores vereadores, vereadora Regina, quem está nos ouvindo aí pela Sideral, província. lá de Sinésio, em Santa Rita.
Ficou bom, né?
Fazendo esse pedido, porque foi várias ruas aqui em Cachoeira que foi asfaltado, e como vocês podem ver aí nas fotos, são ruas largas, né, e bem longas, então é necessário que se coloque placas, né, sinalizar e quebrar molas, porque o risco está muito grande nessas ruas, porque um asfalto novo, assim, sem buracos, né, o excesso de velocidade é muito. Então, a gente deixa aqui nosso pedido, né, os moradores já estão preocupados, porque o excesso de velocidade está sendo muito dos... E o trânsito é muito grande, que com a pavimentação, o acesso para Vila Alegre quase ficou 100% passando por essa rua de São Francisco ali, aqui em Cachoeira. Quem conhece os vereadores, que conhece aí, sabe bem do que eu estou falando. Então, o risco de acidente aí é muito grande. E nessa, em alguma rua ali, eles estão pedindo também mão única. Então, precisa que a Guarda Municipal, né, a Orotran, venha e faça esse estudo, né, para colocar as placas, quebra-molas, o quanto mais rápido. Porque aqui em Cachoeira, na nossa região, está uma questão também de fazer muitos quebra-molas sem colocar sinalização, sem colocar placas, vereador Luiz, e trazendo também risco, porque quebra-molas sem estar pintado e sem placa é risco também para a população, para quem passa de carro, né, se não tem sinalização de placas nem pintura, o risco de acidente também é grande. Então, a fazer uma coisa direito, colocar os quebra-mola, pintar, sinalizar com as placas. É desejo de alguns moradores que já me pediram também de alguma rua ali no São Francisco ser mão única, para que tem algumas ruas que são estreitas, que precisa, que não cabe um caminhão e um carro junto. Então, tem que ser o estudo da Orotran, da Guarda Municipal, de vir, porque senão vai fazer igual algumas ruas aqui em Cachoeira, está colocando quebra-mola um em cima do outro, perto demais, sem a distância certa, sem sinalização. Então, quem tem que definir isso é a Orotran, as pessoas que têm capacidade, estudo para fazer os quebra-molas, também padronizado, estão fazendo quebra-mola aqui que parece um morro, que de tão alto que estão fazendo quebra-mola aqui em Cachoeira. Então, pedir que a fazer um serviço direito, que vai atender tanto as pessoas que moram ali, como as pessoas que transitam também, que têm carro, porque quebra-mola grande demais também traz prejuízo para a população. Então, a gente deixa aqui nosso pedido, quanto mais rápido puder atender, porque o risco de acidente está muito grande, porque a velocidade dos carros são alta, as pessoas estão, como se diz, acelerando muito, porque a rua asfaltada, a tendência é que as pessoas andem mais com velocidade maior, não era para ser, mas infelizmente é assim. Muitos motoristas não têm essa consciência. Então, quanto mais rápido puder atender, a gente agradece. Obrigado, presidente.
Ok, continua a discussão. Mais algum vereador?
Senhor presidente.
A palavra é o vereador Luiz do Muro.
Senhor presidente, boa indicação do colega Vantuí. E também, né, Vantuí, eu sei que você sabe que a lei fala que para colocar o obstáculo, qualquer coisa assim, tem que fazer a sinalização antes e avisar, né? Até assim, antes mesmo a placa e fazer só após 30 dias, né? Para não acontecer um problema, um acidente, qualquer coisa assim. Mas, e não usaram muito esse critério no mandato, nesse mandato inteiro. É bom as pessoas ficarem mais atentas, o Orotan também, que tem que usar esse critério, sim. Não é um critério, é lei, né? Mas, bom pedido, isso mesmo. Quando começa a colocar as fotos, acontece os abusos mesmo, e antes que aconteça um acidente, é evitar ele, né, Vantuí? Porque depois que acontece, não adianta mais para trás. Então, uma boa indicação, voto favorável, parabéns pela sugestão. É aí, né, que é preciso ter esse conceito aí, e é lei, é cumprir a lei, como você fala. Bacana. Favorável.
Continua em discussão, mais algum vereador?
Presidente.
Vereador Chico de Assis.
Então, boa tarde a todas e todos, rádio ouvintes, Rádio Província, Sideral, WebMix.
internautas. É só para reforçar, vereador Van Tuyck, que quando a gente insiste quanto à questão dos projetos, é justamente por causa disso, né? A gente percebe que agora o imediatismo foi atendido, né? Não deixou uma parte satisfeita e outra insatisfeita, porque esperava mais. Mas a sinalização, os redutores de velocidade, que são componentes, né, da pavimentação, não foram atendidos. Então, isso mostra que a nossa tese não estava errada, né, que não havia esses projetos, e fica aí o pedido do senhor, que é justo, é necessário, mas que é uma tônica do que a gente viu aí por várias obras de pavimentação. É, mas parece que as pessoas estão, não, deixam para cobrar ao seu tempo, né? Não está acostumado em ver a coisa acontecendo da forma devida, planejada. Faz primeiro, depois a gente cobra sinalização, depois a gente cobra todo de velocidade. Espero que não aconteça uma tragédia com ninguém que pensa dessa forma, né? Porque numa alta velocidade desses veículos, assim como a questão da drenagem mesmo, que a gente tanto bate aqui, todos podem estar sujeitos aí a fatalidades. Então, meu voto é favorável, mas para deixar esse registro aí que a gente sempre cobrou e continua cobrando também.
Continua a discussão. Mais algum vereador?
Presidente.
A palavra o vereador Wander Albuquerque.
Vereador Van Tuyck, gostaria de assinar com o vereador. É, tivemos aí sempre acompanhando essas obras. Obras essas que não terminaram, viu? As obras continuam. Né? É até difícil acreditar, né? Final de um mandato, geralmente as obras começam, passa a eleição, param as obras, né? As obras continuam. A gente espera que consiga ter tempo, né? De terminar, tanto de um lado quanto do outro, que são obras esperadas e desejadas há anos pela população. Só quem convive com aquele tráfico ali todos os dias, passando todos os dias ali, sabe a dificuldade que era, né? Então, obras extremamente importantes, necessárias. E aí, Van Tuyck, eu gostaria até que o vereador colocasse também, se não incomodasse, a questão da faixa de pedestres, que acho que faltou aí na sua indicação. Acho que era importante também que tem alguns lugares ali que merece faixa de pedestres, né? Se o vereador não se incomodar, que acrescentasse essas faixas de pedestres aí, como bem disse o vereador. É uma questão, acho que, do Orotran, né? O Orotran tem as normas técnicas, né? Cabíveis para essa situação e que seja aplicado, né? Que sejam levantados pontos estratégicos para as quebra-molas, para a faixa de pedestres, né? E que sejam realizados dentro do padrão, né? Porque existe um padrão para isso, já existe uma norma, né? Então, assim, a gente espera, e espera aí, né, que realmente as obras não parem. Afinal, o mandato do prefeito vai até 31 de dezembro, né, que possa se esticar o máximo possível aí, porque tem locais ainda extremamente importantes e necessários a continuação desse asfaltamento aí, não só a Cachoeira, como vários outros lugares. Obrigado.
Continua a discussão, mais algum vereador?
Presidente.
Pela segunda intervenção, vereador Autor Van Tuyck.
Vereador Wander, com certeza, quiser, pode acrescentar sim. Vai ser o um entendimento da Orotran, da Guarda Municipal, se entender que é necessário a faixa de pedestre e assim que seja feito. É porque a preocupação, vereador Wander, é que se faz essas obras, igual fez a pavimentação, o acesso ficou muito bom, temos que reconhecer que ficou bom, só que o perigo está iminente. Porque quando a rua fica boa, sem buraco, o que, que acontece? O excesso de velocidade fica certo. Agora, a preocupação minha é de passar tempo, esses redutores não ser feitos, e depois vir pontuais. Cada morador começa a fazer um pedido, e aí fica tudo fora de critério, feitos quebra-molas sem os tamanhos adequados.
E como o senhor já colocou muito agora, bem, né, vereador? Você já colocou, sim, muito bem, que o Orotran, né? Tome frente. É uma ação do Orotran, inclusive.
Sim, então, a preocupação é essa. É que vem agora, quanto mais rápido, fazer essa sinalização, colocar os quebra-mola onde tem que ser colocado e pronto, porque a gente vê aqui em Cachoeira, a gente está acostumado a ver, estão fazendo quebra-mola para todo lugar, sem sinalizar, sem pintar, lugar que nem a Orotran concorda, nem a Guarda Municipal concorda, e as pessoas fizeram, porque foram quebra-molas se tratando de política. Isso tem que ser dito. Então, quer dizer, isso tem que ser reparado, tem que ser olhado, e a Guarda Municipal e a Orotran têm essa responsabilidade, porque trânsito, se lidar com trânsito, com vidas, não é para qualquer um chegar e falar assim, eu vou fazer um quebra-mola na rua tal, não. Você pode fazer o pedido, o vereador tem a prerrogativa de fazer o pedido agora. Quem vai determinar se pode fazer ou não é a Orotran. E isso a gente viu que não foi respeitado aqui em Cachoeira, na região. Fizeram quebra-mola simplesmente pelo pedido da população. Com todo direito, qualquer um tem o direito de pedir. Agora, quem regulamenta e dá a decisão se pode fazer um quebra-mola naquele local ou não, tem que seguir a legislação, que é a Orotran e a Guarda Municipal. Então, fica aí nosso pedido e vamos aguardar, mas aceita a opinião que tem aí na pessoal do Serviço Secretaria, quiser acrescentar, pode acrescentar, que é muito válido a sugestão do senhor.
Muito obrigado, vereador.
Continua em discussão. Mais algum vereador? Em votação, indicação 240-2020, de autoria do vereador Vanduir. Alisson Gugu.
Favorável.
Chiquinho de Assis.
Favorável.
Geraldo Mendes.
Favorável.
Zé do Binga.
Favorável.
Luciano Barbosa. Luiz do Morro.
Favorável.
Marquinho do Esporte.
Favorável.
Paquinha. Mercinho.
Favorável.
Regina Braga.
Favorável.
Thiago Mapa.
Favorável.
Wanderlei Toa.
Wanderlei Toa, favorável.
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 12 votos, presidente.
Aprovado por 12 votos, a indicação 240-2020, de autoria do vereador Vanduir.
Indicação 241-2020. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentares da Casa, que, ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando a criação do canal Disque Denúncia Covid-19. Tal ação se faz necessária frente ao crescente descuido da sociedade em face das medidas de segurança e prevenção à Covid-19, de autoria do vereador Chiquinho de Assis, do Partido Verde.
Então, em discussão, indicação 241-2020, de autoria do vereador Chiquinho, com a palavra o vereador autor.
Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu convido aos interessados para assinar conosco. Esse é um pedido que visa a ordem da cidade, né? A regulação da cidade. Há uma preocupação muito grande com tudo que está acontecendo na cidade, com a vista grossa que vem acontecendo na cidade. E eu assim, até fiz uma publicação falando sobre a questão, que ontem, senhores vereadores, por informações que a gente buscou apurar, e está na fala do próprio médico, né, que se manifestou, do hospital de campanha, das 38 fichas que lá compareceram, a maioria já foi até positivado. A grande maioria, segundo ele, grande maioria de 38, a gente não sabe quanto é, mas é mais da metade para ser grande maioria, né? São pessoas que estão positivadas e que relataram, né, no contato em aglomeração, compartilhamento de objetos, como copo, até cigarro. E aí, muitas pessoas pensam, mas aí na política podia, agora não pode. É importante dizer assim, eu, principalmente, tomei todo o devido cuidado baseado no que era autorizado pelo Tribunal Eleitoral, para que se fosse feito. Né? Eu acho que isso foi uma normativa. Agora, a cidade precisa de normativas também municipais. Porque o número de CTIs, o número de leitos, né, de tratamento intensivo, não aumentou no município. Pelo contrário, seguem os mesmos. Não, nem sei se o repasse do leito que nos cabe municipalmente está sendo feito. A gente sabe que não tem infraestrutura para atender a um grande número de pessoas. Toda hora chega notícia, começou a chegar novamente notícias de pessoas que a gente conhece que faleceram, foram vitimados aí pelo Covid. E mais, a gente sabe do pequeno número de fiscais de postura. Ao longo desse ano, a gente deu uma série de ideias para o município para agir, pegando como exemplo cidade, como Três Pontos, que tinha o Afasta Bolinho, orientando, etc., mas muito pouco foi feito. Então, o momento da eleição já passou e agora é hora de tomar conta da cidade. Deveria ter sido também durante o período da eleição. E é muito sério isso, porque cada dia, não sei com os senhores vereadores, mas chega notícia para mim de um conhecido, ou que está internado, e o pior, que faleceu. Gente que a gente conhece, gente próxima. Então, é necessário que o município aja, muitas pessoas não sabem onde recorrer. Então, estou pedindo aí, quem quiser assinar conosco, que assine, para que haja, então, um canal do Disque Denúncia Covid, para que as pessoas possam agir denunciando pessoas que não estão cumprindo aí as normativas de vigilância sanitária no nosso município.
Continua em discussão. Mais algum vereador?
Presidente.
A palavra o vereador Geraldo Mendes.
Vereador Chiquinho de Assis, eu quero assinar com você, até para, dando sequência à nossa participação durante todo o período de pandemia, sempre falei que, diante desse mal que assola o mundo, não há oposição ou situação, acho que todos devem estar a favor da vida, e temos que cobrar, sim. E, segundo informações dos noticiários, o contágio, nesse momento, no país já supera o mesmo período do início lá da pandemia. Então, é uma coisa muito preocupante, né? Ainda que abra-se o parêntese aí para a campanha, não adianta questionarmos agora a questão do TSE de ter marcado as eleições e depois tentar proibir a campanha. Eu acho que foi um desserviço para a população essa questão, na qual se submeteu a todos nós que participamos da campanha, porque houve-se, né, a questão de que poderia ou não adiar as eleições, optaram por não adiar, mas, ao mesmo tempo, tentaram impedir a campanha. Então, ficou incoerente, e daí não há culpados, porque isso aí é uma questão que todo mundo está vendo aí em todo o país, e ainda tem cidades, país afora, que estão aí em pleno segundo turno, né? A eleição do segundo turno é no último domingo do mês agora de novembro. Então, temos que cumprir nosso papel aqui, e é pertinente, sim, uma vez que há a indisciplina, né? Desde o início da pandemia, nós pudemos constatar a indisciplina das pessoas. A questão ainda é o uso de máscara, né? A única coisa concreta que ameniza o contágio, e as pessoas ainda insistem em não usar. Já tem grandes avanços aí sobre a vacina, mas o que pudermos fazer, para, enquanto nós, né, representantes da população, nós devemos fazer. Então, assino aí com o vereador Chiquinho, antecipo meu voto favorável.
Continua em discussão.
O presidente.
A palavra ao vereador Chiquinho de Assis, autor, pela segunda intervenção.
É importante frisar, né, que em nenhum momento a gente é contra as pessoas empreenderem. Só que existem normas para se empreender. O que a gente está radicalmente contra é a questão das aglomerações e, sobretudo, com o desrespeito ao uso da máscara, à higienização. Né? Essas pessoas têm que pôr a mão na consciência que estão expondo seus familiares ao retornar para suas casas. O jovem vai para o rock e a mãe não, a avó não. Os filhos não, muitas vezes, que têm contato constante com os avós. Então, essa é a nossa preocupação. E os números estão aí, estão demonstrando. Hoje, qual que é a capacidade dos nossos leitos de UTI? Então, assim, há trabalho científico sendo feito pela Universidade Federal de Ouro Preto, merece o nosso cumprimento aqui por tudo que eles têm feito, né, se qualificaram para poder testar, estão buscando levantar números cientificamente, mas é preciso o envolvimento da sociedade. E a prefeitura tem que deixar claro o que pode e o que não pode. Não basta dizer se está no Minas consciente, não. Está no Minas consciente em quais termos? Então, o que pode e o que não pode? E oferecer um canal de denúncia para que as pessoas possam denunciar aqueles que não estão atendendo as regras, as normativas. Isso é muito sério. Né? Tem gente que, vão viver na busca da vida, pode estar se contaminando e levando à morte um ente querido, uma sequela seríssima aí, pós-Covid. Então, assim, né, eu volto a enfatizar aqui, a gente não é contra que ninguém empreenda, mas nesse momento de pandemia mundial é necessário haver regras e que elas sejam cumpridas mais. Que a prefeitura torne clara essas regras e dê um canal para que as pessoas possam denunciar quem vem descumprindo essas regras.
Continua a discussão. Mais algum vereador? Em votação, indicação 241, vereador Chico de Assis. Alisson Rio.
Favorável.
Chico de Assis.
Favorável.
Geraldo Mendes.
Favorável.
Zé Binga.
Favorável.
Senhor Barbosa.
Favorável. Registra bem a presença aí, fazer favor,
presidente. Registrando a presença do vereador Luciano Barbosa. Luiz do Morro.
Favorável.
Marquinho do Esporte.
Favorável.
Aquinha. Mercinho.
Favorável.
Regina Braga.
Favorável, presidente.
Thiago Mapa.
Favorável.
Vanderlei Toa.
Favorável.
Van Tuir.
Favorável.
Vander Albuquerque.
12 votos, presidente.
Aprovada por 12 votos, indicação 241-2020, de autoria do vereador Chiquinho de Assis. Passamos agora à leitura das representações.
Isso aí, presidente. Representação 120-2020. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais da Casa, ouvido o plenário, seja presente em representação, encaminhar o consórcio Rota Real para que seja implantada uma linha de transporte público, micro-ônibus ou uma van, itinerário saída às 7 horas da manhã do distrito Santo Antônio do Salto para o distrito de Lavras Novas, com retorno às 18 horas. Justifica-se a presente, haja vista o número expressivo de pessoas que residem nos distritos do Salto e necessitam realizar diariamente esse deslocamento com a finalidade principal de trabalho, de autoria do vereador Thiago Mapa, do PDT.
Então, em discussão, a representação 120-2020, de autoria do vereador Thiago Mapa. Com a palavra, o vereador autor.
Peço o apoio de todos os vereadores aí. É muito importante essa representação, já que, igual foi comentado aí nas justificativas, as pessoas têm ido às vezes 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, saem a pé Santo Antônio do Salto e vai até Lavras Novas. Então, conto com o apoio de todos.
Ok, continua a discussão. Mais algum vereador?
Presidente.
A palavra ao vereador Chiquinho de Assis.
Eu acho importante, mas a gente tem que tocar a real das coisas, né, vereador Tiago? É importante também que a Arceop se posicione com relação a um tema recorrente nessa casa aqui, que é a oferta do transporte coletivo para os distritos, o que foi garantido na licitação. A licitação veio. Quais foram as conquistas para a nossa comunidade até hoje? Vereador Luiz, vereador Vantuir, que é do distrito, vereadora Regina. Quais foram as conquistas até hoje para a nossa comunidade? E, sobretudo, esses horários, né? O número de viagens que tinha que acontecer em alguns distritos. Então, assim, o acompanhamento desse contrato é algo muito sério, porque ele é a garantia de conquistas para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Agora, o pedido para a comunidade do Salto é importante, está à margem do contrato, mas não deixa de ter sua importância, né, seu valor. Por isso que eu voto favorável, mas deixando essa reflexão, porque até hoje está parado, paralisado. Essa questão, né, do número de ônibus, das linhas acontecendo para os distritos, conforme a licitação que aconteceu na cidade.
Continua em discussão, mais algum vereador? Em votação, a representação 120/2020, de autoria do vereador Tiago Mapa. Alisson Gugu.
Favorável.
Chiquinho de Assis.
Favorável.
Geraldo Mendes.
Favorável.
Zé do Bíblia.
Favorável.
Luciano Barbosa.
Favorável.
Luiz Domingo.
Favorável.
Marquinho do Esporte.
Favorável. Prende os cachorros, não é modelo.
Vai deitar, tio.
Paquinha. Paquinha. Mercinho.
Favorável.
Regina Braga.
Favorável.
Tiago Mapa.
Favorável.
Wanderlei Toa.
Favorável.
Vantuir.
Favorável.
Wander Albuquerque.
Favorável.
Aprovado.
Voz, presidente.
Voz, a representação 120/2020, de autoria do vereador Tiago Mata.
Representação 122/2020. Senhor presidente. Solicita a Vossa Excelência que envie a presente representação à empresa Samarco, solicitando informações a respeito da previsão de execução do projeto de pavimentação asfáltica na OP 10, estrada que liga o distrito de Antônio Pereira à sede da cidade de Ouro Preto, de autoria do vereador Wander Leitor, do Solidariedade.
Calma, Marquinhos.
Foi mal aí.
Em discussão, a representação 122/2020, de autoria do vereador Wander Leitor.
Senhor presidente, boa tarde a todos e todas. Fazendo essa representação, senhor presidente, essa estrada foi colocada numa condicionante, o senhor sabe muito bem, é uma luta aí também do vereador Luiz, todos aí, né, que conhecem aquela demanda. Então, nós sabemos que a Samarco está na condicionante, a Samarco vai executá-la, mas não sabemos ainda esse prazo, porque ela tem até um ano após o início das operações da Samarco. Mas, segundo alguns comentários de funcionários, a Samarco já pretende embarcar o primeiro navio de minério agora em dezembro. Então, estou fazendo essa representação para ver qual os projetos, como estão os projetos, o andamento, as datas. Ela pretende estar executando, se já está em andamento os projetos e o que ela vai ser, quando vai ser executado isso aí.
Ok, continua a discussão. Em votação, a representação 122/2020. Você pediu a palavra, vereador Luiz?
Sim, eu só queria... Pode falar? Obrigado.
Pode, é que depois que eu vi que...
Sim, eu que pedi a palavra, eu queria... Bacana, o Valdeitor, a representação, muito importante. E a gente sabe que é anos de luta lá, né? Tanto sua aí nesse, no mandato passado, quanto outros vereadores também, que a gente deve lembrar eles, que tanta luta para correr atrás, né? E se tem jeito de fazer esse tipo de contrapartida, que é muito importante, viu? Porque daqui para frente, muitas vezes, vamos ter que funcionar um pouco de público e privado mesmo, porque é até uma compensação pelos danos, pelas coisas que acontecem, né? E vai favorecer a cidade. É o que o vereador Chiquinho acabou de falar há pouco momento. O que que essas empresas, o Sanior, o Rota Real, têm feito em benefício? A gente tem que saber mesmo. Não é só tirar, não, né? É também contribuir com a sociedade. Então, por isso, parabenizo com a representação. Bacana mesmo. E é isso aí. Voto favorável. Bacana.
Continua em discussão. Mais algum vereador? Em votação, a representação 122-2020, de autoria do vereador Wanderlei Toa. Alisson Gugu.
Favorável.
Chiquinho de Assis.
Favorável.
Geraldo Mendes.
Favorável.
Zé do Binga. Luciano Barbosa.
Favorável.
Luiz do Morro.
Favorável. Favorável.
Marquinho do Esporte.
Favorável.
Paquinha. Mercinho.
Favorável.
Regina Braga.
Favorável.
Thiago Mapa.
Favorável.
Wanderlei Toa.
Favorável.
Vantuir.
Zé do Binga, favorável. Vantuir, favorável aí.
Zé do Binga também, favorável.
Wander Albuquerque.
Favorável.
Aprovada por 13 votos, a representação 122-2020, de autoria do vereador Wanderlei Toa. Passamos aí agora aos projetos em segunda discussão.
Não, presidente. Tem requerimento, meu
vereador. Desculpa, Marquinhos. Tem seu requerimento ainda.
Foi meu aqui. Requerimento 281/2020. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve solicita a vossa excelência, ouvido o plenário, seja presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal para que eu mesmo encaminhe a esta casa as seguintes informações. Qual o número de desempregados hoje em nosso município? Qual o número de pessoas que estão sendo beneficiadas com o auxílio emergencial da Prefeitura Municipal de Ouro Preto? Justificativa. Esse requerimento é de suma importância, uma vez que a cada dia vem crescendo o número de desemprego em nosso município e que vem causando muita preocupação a todos. De autoria do vereador Marquinho do Esporte, do Solidariedade. Presidente?
Então, em discussão,
presidente.
O requerimento 281/2020, de autoria do vereador Marquinho do Esporte, com a palavra o vereador autor.
Então, presidente, nós estamos fazendo esse requerimento, sabido que antes da pandemia nós tínhamos em torno de 15 mil desempregados. Né? A gente sabe que a pandemia está aí, né? Vários comércios fechando as portas, né? Várias pessoas perdendo emprego. E a gente está sem saber, né, qual o número de pessoas que foram atendidas pelo auxílio emergencial da Prefeitura Municipal. Então, temos muita reclamação, mas muita reclamação mesmo. Várias pessoas fizeram cadastro e não receberam até hoje. Então, esse auxílio está gerando muita dúvida em muita gente de Ouro Preto. Tem um rapaz que esteve aqui no meu gabinete me procurando, falando que ele está desempregado há algum tempo. Na hora de preencher, a moça colocou errado, falou que ele era profissional autônomo, não sei o que lá mais, e está precisando do recurso. Enfim, várias pessoas não estão conseguindo ter acesso a esse recurso. Então, eu gostaria de saber quantas pessoas já foram beneficiadas também pelo esse auxílio emergencial no nosso município, porque está muito estranho, muito obscuro esse auxílio emergencial no município de Ouro Preto, viu? Várias pessoas que realmente necessitam não está recebendo, não receberam, criaram uma expectativa muito grande em cima desse auxílio, e a verdade é que muitas pessoas que realmente precisam não teve acesso a esse benefício. Então, eu gostaria muito de saber, né, o número de pessoas desempregadas no nosso município e quantas pessoas que foram atendidas realmente pelo esse auxílio emergencial e quais são as pessoas, porque está muito, muito obscuro esse auxílio emergencial do nosso município. É isso aí, presidente.
Continua a discussão. Mais algum vereador?
Meu presidente.
Vereador Chiquinho de Assis.
Eu queria assinar com o vereador Marquinhos e dizer que eu já apresentei também um requerimento semelhante, né? Porque eu não tive notícia, por exemplo, da classe cultural de ninguém recebeu. Então a gente está na luta. Inclusive, preocupadíssimo com a Lei Aldir Blanc, eu vou falar dela daqui a pouco também. O município não pode correr o risco de mostrar incompetência e de devolver todo esse recurso, porque não gastou, né, até dia 31 de dezembro. Então, a gente está pedindo até acompanhamento do Ministério Público do Estadual para poder, né, dar uma solução nessa questão. Então, assino com o vereador e a preocupação é a mesma. Até porque, vereador Marquinhos, No nosso Diário Oficial de hoje, tem valor de R$245 mil de aquisição de cesta básica para atendimento à demanda emergencial da pandemia. R$245 mil de cesta básica. Então, assim, é um valor considerável, a gente precisa acompanhar, fiscalizar, entender de forma correta. E lembrando, senhor presidente Juliano, a Câmara não vem sendo informada dos gastos com o Covid, conforme a lei que essa Câmara aprovou. Não atender a legislação é improbidade administrativa. Lembrando, para fechar a reflexão aqui.
Vereador Chiquinho, eu até dia 31 de dezembro, e mesmo que passar depois do dia 31 de dezembro, eu continuo representando o povo, lutando pelo povo, e não fujo às minhas responsabilidades. O que tiver que ser feito aí para a gente reforçar essa cobrança, pode ter certeza que a gente vai estar fazendo. Continua em discussão. Mais algum vereador? Em votação, o requerimento 181/2020, de autoria do vereador Marquinhos do Esporte. Adson Cruz.
Favorável.
Chiquinho de Assis.
Está com fome.
Geraldo Mendes. Zé Lubinga.
Favorável.
Luiz Favorado. Ok, Geraldo. Luciano Barbosa.
Favorável.
Marquinhos do Esporte.
Favorável.
Luiz Gonzaga, favorável.
Mercinho.
Favorável.
Regina Braga.
Favorável.
Favorável. Favorável.
Vanderlei Toa.
Favorável.
Vantuir.
Favorável.
Vander Albuquerque.
Favorável.
13 votos, presidente.
Aprovado por 13 votos, 281/2020, de autoria do vereador Marquinhos do Esporte.
Requerimento 282/2020. Senhor presidente, O vereador que é subscreve solicita a Vossa Excelência, ouvido o plenário, seja presente requerimento encaminhado à Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio, com cópia à terceira promotoria do Ministério Público da comarca de Ouro Preto, solicitando informação a respeito da Lei Aldir Blanc, Lei número 14.017/2020. Qual o estágio atual da referida lei? Existem questões por partes de setores de controle e ou jurídico da Prefeitura que estão impedindo a publicação dos editais? A Secretaria está pronta para investir todo o recurso até a data de 31 de dezembro, evitando assim a devolução do recurso? Tal devolução seria uma demonstração de enorme competência por parte do município. Aguardamos de forma urgente as devidas respostas para que possamos agir no sentido de acompanhar e fiscalizar os desdobramentos dessa importante lei que veio em caráter emergencial para socorrer a classe artística brasileira, de autoria do vereador Chiquinho de Assis, do Partido Verde.
Então, em discussão, o requerimento 282/2020, de autoria do vereador Chiquinho de Assis, com a palavra o vereador autor.
Senhor presidente, então, a gente está muito preocupado, né? A gente tem aí a questão da Lei Aldir Blanc, município de Ouro Preto contemplado, dinheiro em caixa, e a classe cultural sem ter informações do ponto de vista objetivo. Exigem servidores efetivos da cultura trabalhando para que a coisa aconteça, mas existem alguns entraves. Parece que esses entraves são na área de atos em contratos, no controle, no jurídico. Então, a gente precisa de clareza com essas informações, porque é muito sério, a gente tem prazo para poder lançar os editais e gastar esse dinheiro que é do povo brasileiro, destinado emergencialmente ao setor cultural, né, artistas, todas as pessoas que movimentam o setor da cultura. E o que não for gasto tem que ser devolvido. Então, o município não pode dar essa prova de incompetência. A gente tem que lutar para que isso aconteça, não pode ter perseguição nesse momento, a coisa tem que ser com clareza, é lembrar que tem pessoas aí passando necessidade, são profissionais do setor da cultura, da economia criativa, que necessitam ter acesso a um recurso que veio para eles, para o setor da cultura. Então, isso é muito sério, isso é muito importante, e a gente está pedindo uma participação de acompanhamento do Ministério Público. Porque se os entraves forem políticos, se a má vontade for política, ela tem que ser destravada com a participação do Judiciário. Porque foi uma luta aprovar essa lei. Agora nós estamos na luta pedindo um protelamento para a execução dela, né, junto ao governo federal. Já existem os deputados buscando essa luta. Mas a gente não pode admitir que esses entraves aí do ponto de vista burocrático, administrativo, entendimento de controle, possa vir impedir. É hora de todos somar, de todos somarem. Eu tentei contato hoje com os servidores da cultura, não consegui, estou à disposição. Senhor presidente, inclusive, precisa ser nomeado, a gente está em fim de mandato, sim, mas a gente aprovou aqui um projeto de lei inserindo no regimento dessa casa a Comissão de Cultura e Patrimônio. Essa comissão precisa trabalhar, precisa agir, precisa auxiliar o setor cultural nesse momento.
Senhor, e a gente já pede aí o apoio da a comissão, vereador?
Como?
Você podia fazer a gentileza de repetir de novo a comissão?
Comissão Permanente de Cultura e Patrimônio.
Ok.
É um projeto de resolução. Nós apresentamos e foi aprovado. Peço aí às forças políticas eleitas, vereadora Regina, para que nós possamos juntos agir para solucionar essa questão. Há uma preocupação muito grande do setor cultural e volto a enfatizar, se esse recurso não for repassado, não precisa ser executado todos os projetos esse ano, mas se ele não for repassado, nós vamos ter que devolver esse recurso. Isso é uma prova de incapacidade, de perseguição com o setor cultural, de desrespeito com o setor cultural enorme, enorme. Então, peço ao presidente urgência através do serviço de secretaria, que a gente sabe que está em home office, para que encaminhe isso à Secretaria de Cultura, esse documento, à Prefeitura e ao Ministério Público, para que ele possa, como fiscal da lei, acompanhar essa questão, que é séria, que é emergencial, que veio para trazer mais dignidade à primeira classe no país que paralisou com a pandemia, e a gente sabe que vai ser a última a poder voltar. Peço aí o apoio dos colegas vereadores, peço a quem quiser para assinar conosco, e a gente vai lutar, como sempre lutou, pela cultura e pelos fazedores da cultura na nossa cidade. Então, é nesse sentido que a gente pede e apresenta aqui esse requerimento, né, solicitando informações à Prefeitura, com cópia ao Ministério Público.
Senhor presidente.
Continua a discussão, com a palavra vereadora Regina Braga.
Desejar uma boa tarde, né, a todos os colegas vereadores, servidores e servidoras que estão aí nos auxiliando nessa reunião, né, os ouvintes da Rádio Província, Sideral, e a rádio do, lá de Sumer, né, lá de Santa Rita.
Mix. Web Mix. Web Mix.
Ah, Web Mix, exatamente. A gente fica triste, né, com uma situação dessa, porque a gente sabe que essa pandemia vem se arrastando aí desde meados do mês de março, né, afetou muito o setor turístico, sobretudo, e cultural. Muitos pais e mães de família estão aí desesperados, né, porque as contas não param, não chegam, muitos têm família para sustentar, né, e aí a gente se depara aí, fizeram muita propaganda sobre a questão do auxílio emergencial, o vereador Marquinhos fez um requerimento aí anteriormente, falou-se muito nesse auxílio emergencial, nós aprovamos aqui rapidamente na casa, né? Nós fomos rápidos em aprovar, porque a gente sabe das necessidades de quem, volta a dizer, né, que tem família para sustentar, que tem conta para pagar e que está aí sem poder trabalhar ou trabalhando um terço ou um décimo do que trabalhava antes por conta dessa pandemia. Então, o auxílio emergencial, até agora eu não tive nenhuma notícia assim concreta e positiva dele, está muito sem transparência isso. E agora também essa questão aí da lei Aldir Blanc, né, veio recurso federal, gente, isso nem é recurso municipal, não, o recurso municipal acho que foi tudo em asfalto, né, é recurso federal, para estar amparando as famílias aí dos nossos produtores aí de cultura, né, de quem trabalha e vive da cultura, e a nossa cidade é uma cidade cultural, são muitas famílias, e a gente vê esse descaso, essa falta de preocupação, essa falta de respeito, de empatia, e é igual o vereador Chiquinho falou, se não gastar, tem um prazo para fazer bom uso desses recursos, se não gastar até determinada data, que já deve estar bem próxima, o dinheiro tem que voltar, porque fica parecendo que Ouro Preto está tudo bem, que não tem ninguém precisando do recurso, aí tem que voltar para Brasília. Então, senhor prefeito, né, ainda, né, até dia 31 de dezembro, né, e responsáveis aí, tomar providência, né, gente, fazer bom uso desse recurso, que tem muita gente precisando dele. Então, parabéns, Chiquinho, se você não se importar, gostaria até de assinar contigo, tá? E obrigada. Ô, senhor presidente, eu ainda tenho um minutinho, pedi um minuto de silêncio, por favor, que já está terminando a reunião, para o seu Hélio Bezerra, do bairro Cabeças, mais uma vítima aí da Covid, infelizmente, meu Deus, que triste isso, e o nosso amigo Liberaci, nós passamos por ele durante a nossa caminhada aí, nossa onda verde, ele todo feliz, nos recebeu assim carinhosamente, e encontrei com as filhas dele hoje na rua, falou que ele veio a óbito, ele infartou, fiquei numa tristeza, eu gostava muito do Liberaci, gostaria então de pedir um minuto de silêncio para ele.
Ok, antes que eu pedir um minuto de silêncio, vereador Marquinho.
Pois não, presidente.
Você pode assumir alguns instantes aí para mim o trabalho da presidência?
Perfeitamente.
Obrigado. Aí, vereador Mercinho, assume o serviço de secretaria. Vou tentar ser o mais breve possível aqui. Vou tentar.
Ok. Mais algum vereador?
Colocou em votação ou não, né?
Coloquei em votação não.
É porque a vereadora pediu um minuto de silêncio. Nós vamos colocar em votação,
mas... Pode ser depois, vereador Marquinhos?
Pode sim.
Eu vou fazer meus pedidos também.
Tá ok, então, vereador. Então, eu vou colocar em votação.
Obrigado.
Então, requerimento
82.
82/2020. Em discussão?
O vereador Marquinhos, vereador Marquinhos.
A palavra, vereador autor, Chiquinho de Assis.
Então, eu queria reiterar a nossa preocupação, solicitar que a Câmara pudesse agir firmemente no apoio ao setor cultural do nosso município, para que nós possamos entender o que de fato está acontecendo, porque tem prazo. E os prazos agora, eles estão em torno aí de 36 dias para esse repasse estar na conta dessas pessoas. E lembrando que tem que lançar editais ainda.
O prazo está bem curto.
Prazo curto, verba no caixa, artistas precisando, profissionais do setor precisando, fazedores da cultura precisando, técnico de som, né, todo mundo que trabalha na teia cultural aí, precisando, e a gente não pode devolver esse recurso em hipótese alguma. Hipótese alguma.
Nossa senhora, vai ser uma responsabilidade muito grande, com dinheiro em caixa, devolver o dinheiro, com tantos precisando, nossa senhora, brincadeira. Então, requerimento 282/2020, de autoria do vereador Chiquinho de Assis, do Partido...
Presidente.
Pois não, com a palavra, vereador Wander Albuquerque, do PDT.
Não, se o vereador Chiquinho de Assis não se incomodasse, até gostaria de assinar com o vereador, porque realmente a gente não dá para entender perder recurso, né? Eu falo que nesse governo mesmo a gente teve, pelo contrário, foi o governo que pelo menos nós tivemos muita tranquilidade de buscar recursos na área de saúde, na área de esporte, da educação, enfim, né, recursos federais, recursos estaduais, né? Então, assim, é extremamente importante. E realmente não dá para perder recurso, ainda mais com recurso que vem do governo federal, né? Então, gostaria, se o vereador não se incomodasse, gostaria de assinar com o vereador.
Claro, vereador, convido a todos que quiserem. A gente tem que mostrar a força política das frentes políticas aqui diversas em prol da cultura, para a gente não perder isso e que, de fato, se viabilize.
Ok, obrigado.
Ok. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Requerimento 282/2020, de autoria do vereador Chiquinho de Assis, Partido Verde. Em discussão? Em votação? Alisson Gugu, Cidadania?
Favorável.
Vereador Chiquinho de Assis, Partido Verde?
Favorável.
Vereador Geraldo Mendes, do PT?
Favorável.
Vereador Zé Dubinga, do PV? Vereador Juliano Ferreira, do PT. Vereador Luciano Barbosa, do MDB.
Favorável.
Vereador Luiz Gonzaga do Morro, do Partido Liberal.
Favorável.
Vereador Paquinha, do PSDB. Vereador Mercinho, do MDB.
Favorável.
Vereadora Regina Braga, do Partido Republicano.
Favorável.
Vereador Thiago Mapa, do PDT. Vereador Wander Leitor, do Solidariedade.
Favorável.
Vereador Vantuir, do PSDB.
Favorável.
Vereador Wander Albuquerque, do PDT.
Favorável.
10 votos, presidente.
Requerimento 282/2020, de autoria do vereador Chiquinho de Assis, do Partido Verde, aprovado por 9 votos.
10 votos, viu, presidente?
Corrigindo aí, aprovado por 10 votos. Obrigado.
Nada, presidente.
Minuto de silêncio, tá, presidente?
Então, parece
presidente.
Que o Alisson Gugu também.
Isso.
A palavra, vereador Alisson Gugu, nosso vidante.
Aproveitando, depois da votação, pedi um minuto de silêncio pelo falecimento do Luiz Fernando Lulu, um amigo que nos deixa... Né, pela aquela doença ruim e assim, cara, super novo. Então a gente pede a Deus que possa confortar e dar força para a mãe, para a Sandra, para o pai que é o Gerson, para a irmã Elisângela, para todos os amigos, tá? Uma perda muito significativa e que precocemente nos deixou. É até vizinho da nossa amiga Denise aí da Câmara.
É muito triste, Gugu, realmente.
Presidente.
Vereador Chiquinho de Assis.
Então, nos mesmos termos, senhor presidente, o Hélio Bezerra das Cabeças, né, tristeza aí, a gente recebeu a notícia, família querida, tradicional ali da região, vai mais um alerta a todo mundo para ficar atento aí com relação à pandemia, respeitar o distanciamento, enfim. O senhor Liberaci, né, como o vereador Luiz Regina citou, e o Lulu da Bauxita também, o jovem ouropretano, lutador aí que nos deixa. Muito triste.
Ok, mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Então, peço a todos agora um minuto de silêncio, por favor. Ok, passamos agora para os projetos de lei em segunda discussão. Peço ao secretário Messinho que faça a leitura, por favor.
Projeto de lei ordinária 252/2020. Autoriza o município de Ouro Preto a abrir crédito suplementar nos termos da lei 1046 de 15 de setembro de 2017 e do inciso 4º do 1º do artigo 43 da Lei número 4.320, de 17 de março de 1964, autoria do prefeito Júlio Pimenta.
Projeto de lei, segunda discussão, 252/2020, de autoria do prefeito Júlio Pimenta. Em discussão?
Presidente.
Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis, do Partido Verde.
Só declarar meu voto favorável, depois que a gente tentou entender o projeto, viu que é para garantir um recurso que está no caixa, para que seja justificado no orçamento, que é para a reforma do casarão de Cachoeira do Campo. Né? Temos que ver agora, vereador Vantuí, o senhor segue com a tarefa aí nos próximos 4 anos, de fiscalizar a execução desse recurso. Né? A gente está alocando aí no orçamento cerca de R$1 milhão a ser empregados ali. Então é muito sério isso, e a gente vota favorável aqui, do ponto de vista orçamentário, de prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, que o recurso está aí. Agora, o emprego, o objetivo dele e a obra, a gente espera, como cidadão, né, que ela aconteça, e vamos estar aí para cobrar, que o senhor me conhece, principalmente porque eu tenho uma ligação direta com a desapropriação dessa casa, à época era secretária de Cultura, foi no ex-governo Ângelo Oswaldo, para que ela pudesse ser entregue à população de Cachoeira do Campo, como uma casa cultural, um centro administrativo, uma casa de referência no coração de Cachoeira do Campo. Até hoje nós não tivemos, né, essa realização. O Ministério Público teve que intervir para o escoramento da casa, agora veio recurso do Estado, e a gente espera ver essa casa aí em breve aberta à população de Cachoeira do Campo, que tanto merece. E aquele casarão tem história.
Ok. Projeto de Lei Ordinário 252/2020, de autoria do prefeito Júlio Pimenta. Em discussão? Em votação. Alisson Gugu, cidadania.
Favorável.
Vereador Chiquinho de Assis, Partido Verde.
Favorável.
Vereador Geraldo Mendes, do PT.
Favorável.
Vereador Zé Dubinga, do PV. Vereador Juliano Ferreira, do PT. Vereador Luciano Barbosa, do MDB.
Favorável.
Vereador Luiz Gonzaga do Morro, do Partido Liberal.
Favorável, claro.
Vereador Marquinho do Esporte, solidariedade. Ah, não voto não, né? Como presidente, eu não voto não, né? Vereador,
não, Paquinho,
vereador Paquinho, do PSDB. Vereador Mercinho, do MDB.
Favorável.
Vereadora Regina Braga, do Partido Republicano.
Favorável.
Vereador Thiago Mapa, do PDT. Vereador Wanda Leitor, do Solidariedade. Vereador Vantuir, do PSDB.
Favorável.
Vantuir, favorável.
Vereador Wander Albuquerque, do PDT.
Favorável.
10 votos, presidente.
Projeto de lei ordinário 252/2020, segunda discussão, de autoria do prefeito Júlio Pimenta, aprovado por 10 votos.
Projeto de lei ordinária 255/2020, da denominação ao logradouro público no bairro Lagoa, Praça Dona Maria das Graças Teotônio, de autoria do vereador Alisson Gugu.
Projeto de lei ordinária 255/2020, de autoria do vereador Alisson Gugu, cidadania, redação final. Em discussão? Em votação? Alisson Gugu, cidadania?
Favorável.
Vereador Chiquinho de Assis, do Partido Verde?
Favorável.
Vereador Geraldo Mendes, do PT?
Favorável.
Vereador Zé Dubinga, do PV? Vereador Juliano Ferreira, do PT? Vereador Luciano Barbosa, do MDB?
Favorável.
Vereador Luiz Gonzaga do Morro, do Partido Liberal?
Favorável.
Vereador Paquinho, do PSDB? Vereador Mercinho, do MDB?
Favorável.
Vereadora Regina Braga, do Partido Republicano?
Favorável.
Vereador Thiago Mapa, do PDT? Vereador Wander Leitor, do Solidariedade?
Favorável.
Vereador Vantuir, do PSDB?
Favorável.
Vereador Wander Albuquerque, do PDT?
9 votos, presidente.
Projeto de lei ordinária 255/2020, de autoria do vereador Alisson Gugu, cidadania, em redação final, aprovado por 9 votos. É assim, seu microfone está fechado.
Presidente, agora fala de orador, né?
Isso aí, presidente. Olha a ordem de protocolo, por favor, aí. Quais são os... Você tem acesso aí?
Eu sei que é o presidente aí.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem com a palavra, vereador Luiz Gonzaga do Morro, do Partido Liberal.
Só queria pedir desculpa aos meus novos colegas aí. Gosto até... Uma das grandes coisas que eu sempre defendi na cama é a palavra de orador, mas hoje eu tenho que sair daqui. O moço me esperando aqui para resolver um problema, então pedi desculpa a vocês e tamo junto aí, tá bom? Um abraço. Tem que sair.
Ok, então vamos passar agora para fala de orador, seguindo a ordem de protocolo. Primeiro vereador inscrito é o vereador Vantuir, do PSDB.
Ô, presidente Marquinhos, eu queria, não vou usar minha fala, eu queria perguntar ao presidente Juliano, mas não está aí, questão da... Talvez alguém saiba responder a questão da carteira de identidade, né? Como que ficou, se vai voltar a fazer, como que está essa questão da carteira de identidade, confecção aí. Mas ele não está presente, na próxima a gente pergunta aí, porque a gente está sendo muito cobrado essa questão da carteira de identidade. Mas no mais, uma boa tarde a todos aí.
Ok, vereador Vantuir. Infelizmente, né, não posso te responder, né, o que eu sei que me passaram, que já compraram já os testes rápidos, todos os EPIs necessários, mas agora não sei como vai ficar também, porque a gente sabe que a segunda onda aí da pandemia está vindo muito forte. Me parece que ontem foram 38, né, casos registrados, então realmente é preocupante a situação, não só em Ouro Preto, mas toda Minas Gerais, né. Próximo vereador escrito pela ordem de protocolo, vereador Thiago Mapa, do PDT. Ele se encontra presente? Não, né? Seguindo a ordem de protocolo, próximo vereador escrito, vereadora Regina Braga, do Partido Republicano.
Senhor presidente, Thiago Mapa.
Vereador Regina, parece que o Thiago, só um minutinho, vereador Regina. Vereador Thiago.
Eu vou retirar o meu, presidente. Não vou falar, não. Obrigado.
Okay, a internet está muito ruim. Ok, vereador Thiago Mapa. Próximo vereador escrito agora, sim, a vereadora Regina Braga, do Partido Republicano.
Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, público ouvintes. Bem, eu quero a minha fala hoje em nome lá do bairro Piedade, sobretudo quem mora na rua Nossa Senhora da Piedade. Eles já estão 7 dias sem água. E olha que tem chovido, gente. Nem período de seca é, né? E a situação lá está bem desesperadora. Bem desesperadora. Tem crianças na casa, não tem como dar banho nas crianças. O dia não tinha nem água para beber, tiveram que sair para comprar. Enfim, tem que ver isso, gente. Não pode, não é inaceitável. Volto a dizer, uma empresa, um consórcio de empresas poderosas, tem empresa até da Espanha, uns falam que é da Coreia, sei lá de onde que é, tem uma grande construtora que é a MIP, nós sabemos que é, uma outra aí, e deixar um bairro ou uma rua, seja o que for, seja uma família, 7 dias sem água, gente. É o que eu digo. Questão de empatia, né? De respeitar as pessoas. Cadê a tal da CEOP que veio para proteger o usuário? Para que essas concessionárias prestem um serviço adequadamente? A CEOP muda, calada. Um bairro há 7 dias sem água. E eles não falam nada. Isso aí é um negócio escandaloso. Isso é inaceitável, gente. Querendo ou não, isso tem um custo. Isso custa, no mínimo, 50 mil por mês para o povo de Ouro Preto, essa agência reguladora, que era para ser defensora, sobretudo, dos usuários. Nossa, mãe, viu? Essa Saniouro, eu, sinceramente, gente, não tem nada que justifique. Não tem. Uma rua inteira ficar 7 dias sem água. Uma semana sem água. Acho que nem no deserto do Saara o povo não fica tão sem água igual a rua Nossa Senhora da Piedade, no bairro Piedade. Uma mãe me ligou desesperada, falou, Regina, pelo amor de Deus, o que, é que a gente faz?
Vereadora Regina, são 8 dias sem água. 8 dias.
Marquinhos.
8 dias. Eu também, né, fui procurado aqui para alguns moradores.
Estou te falando, é inaceitável uma coisa dessa, gente. Inaceitável. Né? É o que a gente sempre fala, que fique aí para os novos vereadores, os que vão assumir agora, em breve. Fica a lição. Não terceirize serviço público, gente. Não terceirize. Se for terceirizar, terceirize. Mas assim, só se não tiver outro jeito, falar assim, olha, ou tem que terceirizar ou não vai ter, porque aí antes terceirizar que é nada. Mas fora disso, não aceitem essas concessões, essas terceirizações, porque isso é precarização. O serviço fica precário, piora. Quem sofre com isso é quem está lá na ponta. E é quem paga a conta, que é o povo de Ouro Preto. Pensa, não existe isso. Quem trabalha também O salário, a gente sabe que serviço terceirizado paga mal seus funcionários. Então, vamos repensar. Houve um entreguismo aí, nesses 4 anos de serviços públicos, foi água, esgoto, foi iluminação pública, foi estacionamento, foi parte da nossa saúde. E se ficasse mais 4 anos e o resto? Ainda bem que o povo de Ouro Preto não deixou. Ainda bem que o povo de Ouro Preto acordou a tempo e a hora. Né? Porque terceirização de serviço público é precarização. Você pode estar... De qualquer serviço, terceirizar é precarizar. É piorar ao invés de melhorar. E não podemos aceitar. Senhora Sani Ouro, a rua Nossa Senhora da Piedade, no bairro Piedade, está há 7 dias sem água. Vamos tomar providência. São famílias, ali tem crianças, tem idosos, tem pessoas que trabalham, chegam em casa cansado, não podem tomar um banho. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, isso é inaceitável. Inaceitável. Obrigada, senhor presidente. Hoje eu queria falar só sobre essa situação, porque a mãe me ligou assim, e eu me coloquei no lugar dela. Não podemos aceitar isso, não. Tem que dar um grito.
Ok, vereadora Regina Braga. Infelizmente é triste, né? Porque é igual a gente fala, ficar sem luz 8 dias é uma coisa, ficar sem água 8 dias, vou te falar, viu? E é triste, né? Porque a primeira ação da Sani Ouro no nosso município foi aumentar, dobrar a taxa de água, né? E até agora nós não vimos benfeitoria nenhuma. Sim. Pelo contrário, depois que a Sani Ouro...
Está roça.
Depois que a Sani Ouro assumiu, pelo contrário, a Sani Ouro assumiu e a água sumiu. Desapareceu. Próximo vereador inscrito, pela ordem de protocolo, vereador Luiz Gonzaga do Morro, ele não se encontra presente, justificou. Então, próximo vereador inscrito pela ordem de protocolo, nosso amigo aí, vereador Chiquinho de Assis, do Partido Verde.
Vereador Marquinhos, obrigado. Acho que é importante a gente refletir sobre algumas coisas que eu trouxe à reunião hoje. A primeira delas é o Disque Denúncia do Covid. Acho que é importante ter... Né, volto a dizer, a gente não é contra ninguém trabalhar, ganhar o seu dinheiro, empreender, mas a gente é a favor da vida em primeiro lugar e que as pessoas respeitem o momento que a gente está vivendo. É muito fácil dizer assim, ah, na eleição podia. Eu respeitei ao máximo, né? Deixei de fazer uma série de visitas, atuei de forma respeitosa com o que nos era preconizado. E agora teve a questão eleitoral? Teve, mas a gente sabe aí, tá? Cheio de anúncios de festa acontecendo aqui e acolá, e precisa de que uma ação seja tomada. Né, o prefeito Calil mostrou a liderança absoluta em Belo Horizonte, ganhou no primeiro turno, porque mostrou que é líder, mostrou que sabe agir. Mostrou que sabe agir para o correto. As pessoas que estão agindo de forma correta sabem que estão agindo de forma incorreta. Elas sabem. Então é preciso que tenha coragem para agir. Volta a dizer, não precisa interromper nada.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E
todas as normativas pedem a não aglomeração. Isso é importante que aconteça, porque nós não temos espaços de UTI para todos. A partir de 10 pessoas, 13 pessoas que precisem, nós não temos. A gente divide com Itabirito e Mariana. Isso é um texto que a gente vem sempre trazendo aqui. Esse é um ponto. O outro ponto é a Lei Aldir Blanc. Precisamos socorrer os fazedores de cultura, as pessoas envolvidas no setor cultural que estão passando necessidade por causa da pandemia. O recurso está em caixa. Precisa achar uma forma legal de gastá-lo, publicar os editais, fazer esse repasse até dia 31 de dezembro. Isso é muita seriedade. Ter funcionários efetivos trabalhando da cultura, mas precisa de ter eco, precisa de ter abertura com os setores aí, meios. Que é o da CAD, o controle, a procuradoria jurídica, para a coisa acontecer. Senão nós vamos pagar o vexame de devolver esse recurso. Isso é inacreditável, absurdo, inadmissível. Recurso está aí, tem que usar para quem está precisando, as pessoas do setor cultural. Por último, eu não posso deixar de refletir aqui que precisamos fiscalizar esses 245 mil que estão sendo gastos agora em cestas básicas para atendimento à demanda da pandemia. Precisa de mais transparência nisso. precisamos lamentar aí, não sei se os vereadores perceberam, né, para o próximo ano nós vamos ter aí um acréscimo de 3% na planta genérica, isso vai impactar no bolso das pessoas. Espero que o projeto de criação dos bairros, que passou aqui e eu votei contrário, não tenha impacto, principalmente no bolso dos mais pobres ano que vem, que é um decreto desse ano. E também, né, a taxa de coleta de resíduo, a famosa TCR, o decreto já prevê arrecadar 5 milhões com essa taxa que é distribuída aí nos carnês de IPTU das pessoas. Esses impactos continuarão, que as pessoas tenham reflexão, que os decretos vieram esse ano, e as pessoas têm que se apoderar desses instrumentos, sobretudo de transparência quando há. O Diário Oficial, quando publica, tem que estar atento com relação a isso. No mais é isso. Agradecer a oportunidade, pedir a todos para que se atentem, para que a gente possa vencer essa pandemia e continuar convivendo com quem a gente gosta, que são as pessoas da cidade de Ouro Preto. Obrigado, presidente.
Ok, vereador Chiquinho de Assis. Seguindo a nossa ordem de protocolo, o próximo vereador inscrito é o vereador Geraldo.
Vereador Marquinhos, só um minuto. Lembrar da Rua Santa Marta.
Rua Santa Marta.
Não podemos deixar para o próximo ano. Ela precisa de ações urgentes, emergenciais. Isso é muito sério. Fizeram uma ação lá, mas precisa de complemento dela.
O sinal ficou muito ruim, né? Nós fomos cobrados, fomos até o local também. Realmente, se esperar essa chuva, se vier a chuva aí, não sei como vai ficar a situação da Rua Santa Marta, não. Bem lembrado, vereador Chiquinho. Agora, dando continuidade à nossa fala de orador, seguindo a nossa ordem de protocolo, agora vereador Geraldo Mendes, do PT.
Presidente, hoje eu não vou fazer uso da palavra, não. Obrigado.
Uai, você está sentindo bem, não, Geraldo?
Não, eu estava em uma reunião paralela aqui e eu desentoei aqui o que eu iria falar. Fica para quinta-feira.
Ok, vereador. É uma brincadeira, você sabe disso, né?
Não, sem problema.
Mais algum vereador aí? Falar? Fazer o uso da palavra? Então, eu queria só, antes de finalizar aqui, mais uma vez, pedir encarecidamente a Saniouro que realmente olhe essa situação. A falta d'água no nosso município está uma coisa de louco, né? A Saniouro chegou com um aparato todo, com a fama aí de empresa multinacional, Coreia, né? com MIP, com não sei o que mais lá, chegou na Praça Tiradentes, lotou a praça de carro, lembro como fosse hoje, né? Falando assim, nossa, agora solucionou a falta d'água de Ouro Preto. Infelizmente, a situação, depois que a Saniouro assumiu a agência, a água, né? Só piorou. Bairros que nunca tinha faltado água no nosso município, passou a faltar. Porque antes era o seguinte, chegava a época de carnaval, nós aqui alegava que eles tiravam a água dos bairros aqui e direcionavam para o centro não faltar. Depois que a Saniouro assumiu, até o centro está faltando água. Lugares que nunca faltavam água estão faltando. Não sei o que aconteceu, se teve falha na transição. Fato é que a falta d'água é assustadora no nosso município de Ouro Preto. Coisa que nunca aconteceu, vem acontecendo agora, depois que a Saniouro assumiu. E qual foi a primeira medida da Saniouro no nosso município? Dobrar a taxa d'água. E sem contar o seguinte, né? Se você pegar e fazer um estudo aí rapidinho, aí, você pegar os valores, as tarifas cobradas pela Copasa, vai ver que a Saniouro é 3-4 vezes mais cara. Você ligar uma pena d'água hoje, você paga de 800 a 900 reais. Um pai de família que ganha um salário mínimo, como é que ele faz? Ou ele come, né? Ou ele paga as contas, ou ele liga uma água. Então, isso aí tem que ser revisto mesmo. Esperamos aí, isso é uma missão aí para a nossa futura vice-prefeita aí, prefeito Ângelo Oswaldo, porque essa Saniouro, sinceramente, nós temos que mandar ela de volta para a Coreia mesmo. Porque se tivesse prestando um bom serviço, de qualidade, eu tenho certeza que até quem votou contrário aqui no meu, né, estaria aqui agora elogiando e aplaudindo. Mas é uma falta de humanidade deixar um bairro 8 dias, 10 dias sem água. Então, peço ao secretário 65, faça a chamada final, por favor.
São Gugu. Alisson Gugu. Chiquinho de Assis.
Presente do início ao fim. Boa noite.
Geraldo Mendes.
Presente.
Zé do Binga. Juliano Ferreira.
Alisson Gugu presente. Do início ao fim. Boa noite.
Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga. Marquinhos do Esporte.
Presente.
Paquinha. Mercinho, presente. Regina Braga.
Presente.
Thiago Mapa.
Qual que é o nome dessa reunião?
Wander Leitoa. Vantuí. Vantuí. Wander Albuquerque.
Presente.
Então, não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, todo o povo ouropretano, declaro encerrada. Qual que é o número da reunião aí mesmo? Alguém pode me orientar aí, que eu estou sem a foto. Qual que é o número da reunião?
61ª.
Declaro encerrada a 61ª reunião ordinária.